Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao podcast AgroTalk. No episódio de hoje, a gente vai dar início a uma série de podcasts falando sobre os impactos das mudanças climáticas nesse cenário da produção agrícola. E hoje, a gente vai trazer para você um estudo liderado por pesquisadores que mostram que a produção agrícola no Cerrado sofrerá os impactos das mudanças do clima. Os resultados deste estudo estão descritos em um artigo publicado em um periódico importante internacional chamado Agricultura, Ecossistemas e Meio Ambiente. Simulações matemáticas registraram tendência do aumento das emissões de dióxido de nitroso, gás do efeito estufa, para os próximos 50 anos. Esse modelo, dentro desse estudo, foi utilizado para prever o impacto dos cenários das alterações climáticas nas emissões desse óxido nitroso. Então, a gente vai bater um papo hoje para entender também se o plantio direto que você utiliza aí no campo emite menos. O nosso convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Fernando Macena, graduado em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pelo Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento na França. Atualmente é pesquisador da Embrapa Agropecuária, tem experiência na área de agronomia com ênfase em plantio direto, modelagem de desenvolvimento e crescimento de plantas e impactos das mudanças climáticas na produtividade das culturas. Fernando, o seu currículo é enorme, é um prazer assim imensurável ter você aqui com a gente no podcast AgroTalk hoje, então seja muito bem-vindo para trazer para a gente mais conhecimento relacionado a esses impactos das mudanças climáticas na produção agrícola.
Olá, Ângela, muito obrigado pelo elogio aí ao currículo, é um prazer muito estar com você, obrigado pelo convite, espero passar alguma mensagem que sirva para os nossos produtores, oriente os produtores cada vez mais para estarem num sistema mais sustentável da agricultura brasileira.
Macena, olha só, eu sei, eu li, né, esse estudo que vocês desenvolveram e eu percebi que os modelos matemáticos hoje ajudam vocês, pesquisadores, a trazer a ciência, né, para dentro desse mundo, desse universo hoje da produção agrícola brasileira. E através desse estudo, eu percebi que vocês conseguiram simular com esses modelos matemáticos as emissões de gases do efeito estufa, o óxido nitroso, sobre diferentes sistemas de manejo dentro de um período de 50 anos, né? Eu quero saber como que esse aumento da temperatura ao longo desse tempo, essas emissões vão ser, né, maiores ou não, e qual é o impacto disso na produção de biomassa e no rendimento desses grãos. Vamos trazer para esse produtor rural que nos acompanha aqui no podcast essas informações que são tão importantes para direcionar também a rotina, o dia a dia deles dentro do campo. Eu queria que você começasse a contando para a gente sobre a metodologia desse estudo para chegar depois essas conclusões que vocês obtiveram.
A gente gostaria primeiro de explicar bem para o produtor que os modelos matemáticos, eles só funcionam a partir dos experimentos, da pesquisa. Nós não conseguimos modelar se não tivermos os experimentos no campo. Então, os modelos que nós usamos foram dois tipos de modelo que eu vou explicar. Um modelo de desenvolvimento, crescimento e rendimento das culturas, no caso aqui, soja e milho, e um outro modelo de previsão do clima, estudos climáticos, previsão climática, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas eu gostaria de começar a dizer que o nosso estudo ele foi fruto de um experimento de longa duração, que começou em 1995. Esse estudo ele trata de diversos tipos de manejo do solo, o manejo, o preparo convencional do solo, com arado de disco, grade niveladora, etc. São vários tipos de preparo do solo e o plantio direto, que é que não se trabalha o solo, né? Planta-se em cima da palhada. Bem, E nesse experimento, a gente acompanhou ao longo do tempo o rendimento dos cultivos, da soja, do milho. Nós acompanhamos a produção de biomassa, a temperatura do solo, a umidade do solo. Então, tudo isso foi medido ao longo desse tempo para que nós pudéssemos modelar de forma mais eficiente esses cultivos e depois fazer a proposta, né, de estudar isso para 50 anos mais para frente. Então, eu vou tentar explicar primeiro isso. Então, esse experimento é um experimento importantíssimo, porque ele é de longa duração, desde 1995, e que nós temos acompanhado tudo isso. Bem, primeiro, nós, medindo esse crescimento da planta, área foliar, biomassa, nós calibramos o modelo para ele estimar o rendimento e a biomassa da soja e do milho. Primeiro, nós usamos o modelo de previsão climática chamado ETA-RADGAIN, que é um modelo global, é um modelo que é desenvolvido por várias universidades do mundo, porém, ele recebeu um modelo acoplado chamado ETA, né? O RADGAIN e o ETA são modelos acoplados de previsão do tempo, que foi adaptado para o Brasil, né, para a América do Sul, né, pelos cientistas do INPE. Então, isso é um modelo importantíssimo que gera esse prognóstico climático. O que é que pode acontecer, como vai acontecer e como vai acontecer se as mudanças climáticas se consolidarem. Então, esse modelo ETA-RADGAIN, ele foi também calibrado para a nossa situação lá de Planaltina, aqui no Cerrado, no Distrito Federal. Depois que nós vimos que nós analisamos o modelo, nós temos essas medições do clima desde 1974 até hoje, atualmente nós temos isso, e nós calibramos esse modelo ETA-RADGAIN para esses dados observados de clima, e o modelo se comportou muito bem. Ele representou o clima passado de forma excelente, com estatísticas satisfatórias. A partir disso, aí nós geramos o clima até 2070. Né? Bem, uma vez gerando esse clima até 2020 a 2070, aí o que é que ele mostrou? Que há uma tendência significativa de aumento de temperatura para essa região. Ou seja, a temperatura máxima, assim, eu esqueci de falar que nós concentramos esse estudo exatamente no período da estação chuvosa no Cerrado, que é outubro, novembro, dezembro, e aí nós observamos, o modelo mostra que pode haver um aumento de até 2,2 graus Celsius na temperatura máxima e 1,7 graus Celsius na temperatura mínima. Ora, isso é importantíssimo, porque com esse aumento do calor, aumento da temperatura, essa temperatura vai influenciar no ciclo da planta. Ou seja, uma planta hoje de soja que leva 110 dias para completar o seu ciclo, ou seja, desde a germinação até a colheita de 110 dias, com esse aumento de 2,2 graus Celsius, ela pode diminuir o ciclo para 100 dias, por exemplo. E o que é que acontece com isso? Ela tem menos dias para crescer, menos dia para produzir, e vai cair o rendimento dessa planta, porque ela, além da temperatura, de temperaturas elevadas, que podem também, o modelo já contempla isso, que essas temperaturas elevadas podem também repercutir no florescimento, no abortamento de flores, etc. E aí, com esse aumento de temperatura, como já expliquei, essas plantas com menos dia para crescer e para produzir o grão, encher o grão, ela tem um rendimento, uma queda significativa de rendimento se consolidar esse aumento de temperatura prevista pelo modelo ETA-RADGAIN que os pesquisadores do INPE calibraram para a situação do Brasil. Com esse aumento de temperatura, como eu falei, com a queda do rendimento, quer dizer, o que é que nós observamos? Observamos que, apesar de cair o rendimento da soja e do milho, há um aumento da emissão do óxido nitroso, que você bem falou na sua introdução. Esse óxido nitroso, ele, quando ele é usado de forma que se emite o menos possível na indústria, como ele é usado na área médica, né, principalmente nas cirurgias e na odontologia também é usado, não desbalanceia o sistema. Mas o que tem acontecido, Ângela? Uma demanda crescente por alimentos, né? Carne, ovos, e não existe frango, não existe ovo, se não existe soja e milho. Então, essa crescente demanda por alimentos fez com que a nossa agricultura, os produtores, usassem mais nitrogênio. E esse nitrogênio, né, que ele é muito importante porque ele aumenta a capacidade de produção das plantas. Ele aumenta em até 50% o aumento do rendimento das plantas. E isso, com essa crescente demanda. E outra coisa, o cenário mostra, com o crescimento da população, melhora da qualidade de vida, a exigência por alimentos vai ser maior. E sim, a gente tem que tá bem conectados nesse fator. Porque, ora, eu falei que vai ter uma queda de rendimento, possivelmente, com o aumento dessa temperatura. Nós vamos ter um aumento do uso de fertilizantes, principalmente de base nitrogenada, os nitrogênios que são eficientíssimos para melhorar esse rendimento. E, consequentemente...
Para adubação, né?
A adubação, nós temos que adubar. O produtor, sem nitrogênio, não vai produzir, principalmente solos do Cerrado, que é muito baixo o nitrogênio em solo do Cerrado, baixíssimo. Sim. Então, esse suprimento tem que ser de forma ainda mais elevada. Né? E aí, nós temos que ficar atentos que, ora, vamos diminuir o rendimento de biomassa e de grão e vamos aumentar a emissão de N2O. Ou seja, vamos ainda... Isso vai ser uma bola de neve. Então, nós estamos produzindo menos, usando mais nitrogênio e aumentando o aquecimento global com respostas negativas para a mudança do clima. Né? Então, isso a gente tem que ficar muito bem conectados nisso. Agora, o grande... A coisa positiva do estudo é que ele mostrou que nós comparamos os dois sistemas, o manejo convencional, como eu falei, que é aquele manejo que revolve o solo, e o plantio direto. E aí a gente viu que o plantio direto, mesmo com a queda de rendimento, o plantio direto, mesmo caindo um pouco a produção no sistema plantio direto, ele produz mais do que o sistema convencional. Então, o produtor tem que ficar muito ligado nisso, né? Que os sistemas mais sustentáveis, né? No caso que o estudo mostrou, o plantio direto, né? Com plantas de cobertura, a planta principal e depois uma planta de cobertura para proteger o solo, né? Proteger bem o solo, usar bem essa... como eu falei, a temperatura do ar vai aumentar, aumenta também a temperatura do solo. E esse sistema, por ter o solo sempre coberto, ele vai ficar protegido. Então, o estudo mostrou que, apesar dessa queda de rendimento, o plantio direto mantém um rendimento mais elevado quando comparado com o sistema convencional, né? E, consequentemente, ele emite menos óxido nitroso, é o que nós observamos ao longo dessas 5 décadas analisadas para esses dois sistemas. Então, isso foi uma coisa positiva que o estudo mostra, né, e que pode orientar os produtores. Eu gostaria de dizer que esse óxido nitroso, apesar dele ser emitido bem em quantidades bem menores do que o outro gás também que é responsável, que é o dióxido de carbono, ele tem um problema porque ele tem um poder de aquecimento 250 vezes mais do que o dióxido de carbono, de 265 a 298 vezes mais, se não me falha a memória. Então, outra coisa, ele passa 100 anos na atmosfera. Então, o óxido nitroso que a gente, que nós que estamos produzindo, que somos responsáveis pela produção agrícola do país, a segurança alimentar, produção de grãos, produção de carne, energia, nós temos que saber disso, né? O que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos emitindo hoje, só vamos conseguir mudar, no caso do óxido nitroso, daqui a 100 anos. Ele fica lá na atmosfera, acumulando, e provocando o aquecimento global e essas consequências que nós estamos vivendo.
Exatamente. Eu falo que a ciência, né, está aqui para colaborar com esse produtor rural, ajudá-lo a monitorar essas mudanças que estão acontecendo no clima. Porque o aquecimento global, ele provoca essas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas que a gente observa que está acontecendo hoje, também ocasionadas por esses eventos extremos climáticos que a gente vê acontecendo não só no campo, mas também na área urbana, né? Esse início agora de ano, esses últimos 3 meses, a gente tem vários exemplos desses eventos extremos climáticos acontecendo. Há pouco tempo atrás, a gente viu, né, um evento grande, extremo, acontecendo na cidade de Petrópolis, que também tem a parte urbana e também tem a parte agrícola, aonde esse produtor rural fica suscetível a esses eventos extremos. Macena, eu queria saber como que esse óxido nitroso, né, como que ele chega ao solo? Como que é esse processo?
A adubação nitrogenada, o nitrogênio é jogado no campo para, como eu já expliquei...
Para adubação.
Para adubação, né? O nitrogênio ele melhora em até 50%, ele aumenta a produção dos grãos de cereais em até 50% em alguns casos. Né? Então, quando ele é jogado no solo, existem reações químicas, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, essas reações, que parte desse nitrogênio é absorvido pela planta, parte é transformada nesse gás e também com a ação de micro-organismos que lá existem, né, que nós chamamos de denitrificação, né, talvez o produtor não entenda esses termos mais químicos e dessas interações. Então, mais para explicar é isso, é o nitrogênio que é jogado no solo, parte desse nitrogênio vai melhorar a produtividade dos cultivos, parte é transformada nesse gás em função dos micro-organismos que ali atuam e dessas reações químicas e transforma nesse gás, e esse gás é eliminado do solo e vai para a atmosfera. E aí é que causa esse problema todo, ajuda no aquecimento global, né, que são outros gases, não é só o óxido nitroso, mas sim o dióxido de carbono, os clorofluorcarbonetos, o vapor d'água também ajuda no aquecimento global, então ele se junta a isso. O problema é aquilo que eu falei, o óxido nitroso ele é poderosíssimo porque ele tem um poder de aquecimento 265 a 298 vezes mais do que o dióxido de carbono. Ele tem um tempo de residência na atmosfera, repito, de 100 anos. Então, a ciência está trabalhando para ver se a gente consegue suprir as plantas, os cultivos com nitrogênio de uma forma biológica que não emita tanto óxido nitroso nem o dióxido de carbono. Então, essa mensagem, né, que a gente gostaria de passar, né, para os produtores, para ficarem atentos, usarem sistemas sustentáveis, como a gente viu e mostrou, está falando, né, no artigo, que o sistema plantio direto ele é mais resiliente às mudanças climáticas, ele é mais sustentável, ele emite menos. Além, aquela palhada que fica no solo, o sistema facilita a infiltração da água, diminui a evaporação do solo, isso fica mais água na planta, a planta transpira mais e converte a água em biomassa e em grão, quando comparado com o sistema convencional, aquele que a gente revolve o solo, né, e a matéria orgânica é rapidamente... ela se converte, né, no gás e esse gás vai para a atmosfera. Então, é isso mais ou menos que a gente... Uma mensagem importante para o produtor é que esses sistemas plantio direto, principalmente quando usa-se o plantio direto na essência da palavra, né, que é a planta principal e depois uma planta de cobertura ou um segundo cultivo, uma segunda safra e depois uma planta de cobertura, isso vai fazer com que o solo fique sempre protegido. E a temperatura do solo, a evaporação do solo fica bem mais agradável para os cultivos, né? Fica isso repercutindo também na emissão na menor emissão do gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global, que nós estamos falando, que é o óxido nitroso.
Ou seja, né, a gente precisa enfatizar aqui que esse manejo do solo, a rotação de cultura que é feita hoje no campo pelos produtores, olhando para essa sazonalidade das chuvas, a umidade presente naquela atmosfera, a temperatura do solo daquela localidade, o teor do nitrogênio mineral que está sendo utilizado ali, todas essas interações, esses fatores, né, viram essas variáveis que vão definir, então, as emissões desse óxido nitroso, certo?
Exatamente, Ângela. É isso que a gente chama a atenção. É um estudo importante que mostra isso, que orienta isso e que cada vez... O Brasil já mudou muito, né? Nós já temos uma área muito grande já com o sistema de plantio direto ou cultivo mínimo. Então, isso, de certa forma, vai sendo cada vez mais usado, vai ser cada vez mais usado pelos produtores. E, consequentemente, eu acho que a agricultura brasileira tem se tornado hoje uma das mais importantes do mundo. E nós vamos trabalhar, a ciência vai trabalhar para ajudar cada vez mais a mitigar esses efeitos, né, das consequências, né, que a agricultura necessita. Nós não podemos parar de produzir, você concorda? Nós Sim. temos cada vez mais, a população está aumentando e nós temos cada vez mais de produzir mais. E o Brasil é um dos players, né, um dos países que contribuem para alimentar o mundo, né? Hoje, não só o Brasil, mas também nós temos commodities aí de grande importância e que nós temos que trabalhar para que essa agricultura seja cada vez mais sustentável. Nós temos que produzir muito e também sermos muito eficientes no nosso sistema de produção. Nós vamos ser exemplos, viu, Ângela? Ser exemplos de sustentabilidade, não copiar as coisas erradas dele.
Exatamente.
Vamos criar coisas sustentáveis e mostrar para o mundo que a agricultura brasileira pode ser mais resiliente quanto aos efeitos das mudanças climáticas. É esse o nosso objetivo.
Mesmo com essas perdas nas lavouras de soja e milho, que utilizam plantio direto, elas vão ainda continuar sendo produtivas, né? Esse estudo veio trazer e veio realçar que o plantio direto também é o caminho para esse produtor continuar produzindo, é claro, sempre com a supervisão de um agrônomo, né? Das empresas que auxiliam esse produtor rural no dia a dia.
Ângela, esse nosso estudo, ele traz uma recomendação muito importante. Olha que interessante. Ele não traz só para o produtor, ele traz para a pesquisa, sabe por quê? Os programas de melhor... Olha, eu falei lá atrás, né, no nosso início do nosso bate-papo, eu falei que o que é que acontece com o aumento do calor, com o aumento da temperatura? As plantas diminuem o seu ciclo. Se elas diminuem o seu ciclo, né, explicando mais uma vez, elas têm menos tempo para crescer, para formar a área foliar dela... E depois, na fase reprodutiva, ela vai ter menos dia para formar o grão, encher o grão e formar o rendimento final, como eu tinha explicado lá no nosso início. Ora, isso traz uma observação para os programas de melhoramento de todos os cereais, grãos e cereais. Isso, os programas de melhoramento têm que buscar materiais, cultivares que consigam produzir o tanto quanto, mesmo que não seja no espaço de tempo curto, que sejam essas plantas que têm um ciclo mais curto e que produzam bem. Então, os programas de melhoramento, nós chamamos a atenção também, eu tenho conversado na Embrapa também, na nossa Embrapa Cerrados, né, que o programa de melhoramento desses cultivos tem que selecionar, melhorar, trazer cultivos que possam...
Resistentes às altas temperaturas,
resilientes, mas que consigam sobreviver nesse ambiente mais caótico, né, que está se prevendo, caso se confirme isso que os modelos...
De eventos extremos, né?
Eventos extremos,
então, eu ando percorrendo algumas feiras agrícolas, Macena, e eu observo que já existe, né, trabalhos sendo feitos com cultivares resistentes às altas temperaturas, principalmente em estados brasileiros que a gente sabe que a temperatura, né, é bastante elevada em determinado período do ano. Mas eu vejo que há uma dificuldade também em obter algo mais voltado para o excesso de chuva, né? Para as altas temperaturas, você já começa a ver já um estudo desse melhoramento genético bem mais adiantado do que para excesso de chuva.
O excesso de chuva ele é mais complicado, porque não sei se você lembra, no Rio Grande do Sul teve alguns municípios onde inundou as lavouras, né? Sim. Houve inundação, e ali acaba com tudo, né? Então, é muito difícil, no caso, por isso, porque esses eventos extremos de muita chuva, né, extremos que chove muito, eles são... não tem como a gente conseguir materiais que resistam, porque aí é uma questão física, eles acabam com tudo, né? E também, outra coisa, mesmo às vezes, viu, Angela, às vezes, mesmo que não haja inundação, os eventos extremos também, e a chuva na época errada, por exemplo, na época da colheita, por exemplo, no caso da soja, os grãos perdem qualidade nos grãos, né? Então, isso também é outro evento, né, que pode prejudicar os grãos. E chamando a atenção, né, que esses eventos extremos, né, quando chove muito, ele é ruim tanto para a população, né, no caso que você já falou, tivemos agora os casos do Espírito Santo, lá do Rio de Janeiro, etc., e também para as plantas, que lá no sul teve inundação. Ele é ruim para os dois, tanto para a agricultura quanto para a zona urbana, né, para a área urbana, né, devido às inundações. É isso. Então, eu repito que hoje, olha, a soja, quando entrou no Cerrado, ela tinha um ciclo de 140 dias. Então, o nosso programa de melhoramento hoje da soja, da Embrapa, hoje nós já temos cultivares com, você acredita, com 95 dias. Então, já estamos selecionando. De certa forma, nós já estamos nos preparando isso. Então, cada vez mais, né, agora o que é que nós vamos fazer? Elas não produzem tanto quanto, por exemplo, uma soja de 130, 140 dias, elas conseguem produzir 60 sacas de soja, quando bem manejadas, no plantio direto, quando bem adubadas, manejadas, né? Elas produzem mais de 60 sacos aí, tranquilo. No caso, elas não produzem, porém, essas de 95 dias ainda não conseguem ser tão eficientes, produzir tanto quanto esses cultivares de ciclo mais longo, por aquilo que eu já expliquei. Elas têm mais tempo para crescer, mais tempo para produzir, mais tempo para encher grão, do que uma soja de 95 dias. Além do mais, uma soja de 95 dias, Ângela, qualquer evento extremo que aconteça ali, ela não se recupera. Enquanto uma de ciclo mais longo, ela pode acontecer uma deficiência hídrica na fase vegetativa, mas depois chove, ela vai recuperar e vai produzir. E uma de ciclo mais curto, ela sofre muito mais e produz muito menos.
Marciana, por isso que eu digo, né? Como é importante hoje o produtor rural entender um pouquinho, não só de previsão de tempo, mas entender dessa projeção do clima para daqui 3 meses, 6 meses e 1 ano, né? É muito importante. Você acha importante que os produtores precisam ter cada vez mais acesso a essas projeções climáticas para suas áreas?
Olha, a gente já pode começar a falar nisso deixando uma mensagem para os produtores. Os produtores, hoje, no caso da agricultura brasileira, que é super importante, né, tanto grande, médio, pequeno, eles têm que ter informação, eles têm que estar bem informados. Nós temos que ter essas informações disponíveis para os produtores, né? No caso, a informação do clima, ela é importantíssima, né? O produtor tem que estar bem informado, por exemplo, qual é a cultivar mais adequada para uma situação que está vindo ali de um estresse térmico, de um estresse hídrico. Isso, a pesquisa, de certa forma, Sim. já tem isso. Você acabou de falar que tem algumas feiras que você participou, já tem materiais com mais resistência a temperaturas, né? Hoje nós estamos desenvolvendo materiais mais resistente ao estresse hídrico, né? Tem bioativo aí, que, um bioinsumo, o Auras, né? que foi retirado lá do Mandacaru, que pode estar sendo estudado para melhorar esse aprofundamento do sistema radicular e para facilitar com que as plantas tenham um perfil de solo maior para utilizar a água e sobreviver a um veranico, a uma deficiência hídrica, né? Por exemplo, né? Esse é um exemplo. Então, resumindo, o produtor tem que estar muito bem informado das condições climáticas atuais, futuras, né? Qual o prognóstico que existe, por exemplo, na informação mais valiosa possível, que mais verdadeira que possa existir, eficiente, para orientar o produtor a seguir, a escolher os materiais para a sua região. Né? Isso é importantíssimo. Tem materiais que são adaptados para a região. Né? Ele vai melhor. Às vezes, a gente tem uma cultivar super produtiva de milho que não vai bem, por exemplo, numa determinada região do Goiás, mas que vai super bem no Mato Grosso. E aí, isso já existe, essas informações. Né? Eu gostaria de chamar a atenção também que a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, o Banco Central, né, nós temos hoje eu faço parte dessa equipe, que é o Zoneamento Agrícola
de Risco Climático.
Né? Eu trabalho nesse zoneamento de risco climático desde início dos anos 90, quando entrei na Embrapa. Então, o produtor, lá nós temos informação, toda essa variabilidade climática, aquilo que eu falei, em espaço de tempo curto, médio e longo. O zoneamento é uma peça, é um produto super importante para orientar o produtor. O zoneamento não elimina o risco, mas ele mitiga o risco, ele pode diminuir o risco. Não tem quem elimine o risco climático. É impossível, porque as lavouras, a agricultura é uma fábrica, né? Um jargão que a gente usa, céu aberto. E a gente não tem certeza de como essas mudanças climáticas, de como a variabilidade climática no espaço curto de tempo vai acontecer. O zoneamento ajuda nisso. Então, eu digo ao produtor, a informação da agrometeorologia, a informação do zoneamento agrícola de risco climático, a informação da melhor cultivar, a informação do sistema mais apropriado, aquilo que nós falamos aqui quando nós comparamos o sistema convencional de preparo do solo com o sistema plantio direto. Então, essas informações têm que chegar ao produtor. Então, nós temos...
Exatamente. Aqui na Climatempo, atualmente, a gente trabalha com relatórios de mudanças climáticas voltados para as áreas agrícolas, né? Esses relatórios aqui que os nossos meteorologistas especializados em agro realizam, eles contêm tanto informações do comportamento do clima da região do produtor quanto de projeções climáticas futuras. Como que você acredita que as empresas, como a gente aqui da Climatempo, que a gente atende esse setor do agro, poderiam, né, beneficiar ainda mais com essas informações os produtores, as empresas?
Eu acho que vocês já têm um papel importantíssimo. Né? A Embrapa, por si só, ela não tem capacidade de fazer isso que você está fazendo. Né? Esse trabalho que foi produzido num periódico super importante internacional, se não fosse você, né? a imprensa, essa capacidade que vocês têm de chegar nos mais remotos lugares. Então, a imprensa, eu acho que deve estar junto com as empresas de pesquisa, os institutos de pesquisa estaduais, federais, as universidades. Então, vocês têm que estar cada vez mais conectados para que as nossas respostas, né, os nossos produtos, né, é que o nosso... Olha, você não sabe a satisfação que é estar com você. Sabe por quê? Porque quando a gente consegue passar uma mensagem que vai chegar ao produtor, que pode orientar o produtor, a gente fica muito satisfeito, porque a gente só está 100% satisfeito quando o que nós geramos chega no ponto de necessidade, que é o agricultor, o agricultor, o produtor. Então, isso é muito importante. Então, vocês têm uma função cada vez mais importante de estarem conectados conosco e de transmitirem de forma eficiente, né, buscarem cada vez mais chegar onde seja possível, né, no momento, e passar essas mensagens que nós temos certeza que nós juntos, né, a pesquisa, os resultados da pesquisa com a comunicação, isso faz com que enriqueça os produtores, né, dos diversos pontos do país, e que nós melhoremos, vamos assim melhorar cada vez mais, né? Repito, eu sempre busco a sustentabilidade, os sistemas mais resilientes, né, do ponto de vista climático, do ponto de vista de mercado.
Como que esses produtores que estão aqui nos acompanhando hoje poderiam utilizar melhor essas informações meteorológicas a seu favor? E o que, que ele pode fazer de fato, né, para mitigar esses riscos, por exemplo, em cima desse estudo que vocês trouxeram e concluíram para a gente hoje?
O produtor, ele tem que cada vez mais buscar esses trabalhar com sistemas que possam incorporar matéria orgânica ao solo de forma biológica, né, produção de biomassa, intercalar os cultivos, fazer planta de cobertura. Isso é um dos objetivos, porque à medida que você vai manejando bem o solo, isso é outra coisa importante, é o manejo do solo, né? Fazer com que o solo fique saudável, né? Nós temos um estudo muito importante que é conduzido pela Embrapa Cerrado, chamado BioAS, né, que estuda a saúde do solo. Então, o manejo do solo, o produtor tem que manejar bem para deixar um solo saudável. Tentar manejar bem o solo para que nós possamos, cada vez mais, usar menos os adubos, os fertilizantes nitrogenados, que é o que causa grande parte desse óxido que a gente estudou. Essa é uma parte. Outra parte é ficar atento às informações agrometeorológicas. Então, o pessoal tem informação para 3 dias, para 15 dias, para 1 mês. Então, isso é muito importante. Ninguém vai acertar 100% ali, mas ali tem uma informação valiosa para o produtor, de orientação, né? Muita gente antes, não sei se você sabe disso, jogava a semente no pó, viu, Ângela? Jogava ali e já sabia que ia chover, e ali já, com uma área grande, então eles já antecipavam, e hoje isso é um risco muito elevado, porque você não tem a chuva chegando na hora certa, você não tem a estabilização da estação chuvosa no período que se imagina. Chove uma chuvinha hoje, só vai chover outra daqui a 15 dias, e aquela semente que foi jogada vai ser perdida, né?
Exatamente.
Ela não vai ser perdida, então...
Por isso que é necessário acompanhar a previsão do tempo dia a dia, né? Aquela planilha, gestão daquela informação meteorológica de hoje até 15 dias e programar como você vai plantar, como você vai colher, como você vai acompanhar o desenvolvimento dessas cultivares do campo.
O plantio direto, ele propicia um melhor balanço hídrico do solo. O que é que é isso? O que é que eu quero dizer com isso? Ele pode disponibilizar mais água para a planta, porque a água infiltra mais, o perfil enche mais rápido, evapora menos, porque a palhada diminui aquela temperatura, amortece a radiação que chega ali no solo e que favorece a evaporação de água. Então,
o quanto é importante, né, não só o produtor, as grandes fazendas, mas também o pequeno e o médio produtor, se beneficiar de informações também voltadas às projeções climáticas futuras. Porque a gente fala de previsão do tempo aqui, que vai acontecer amanhã, daqui 3 dias, 15 dias, mas olhar para esse cenário climático futuro, ter informações sobre isso, adquirindo, né, esses relatórios, é importante para o produtor entender também que hoje, na região onde ele está plantando soja, ele está plantando milho, mas daqui a 20 anos, 30 anos, essa região ela vai continuar sendo uma região produtora de soja e milho? Será que o impacto da mudança climática vai trazer para ele uma outra realidade, ele tendo que plantar outra cultivar, outra cultura até? Então, se beneficiar de relatórios assim são muito importantes para você entender o cenário futuro, não é verdade, Fernando?
Verdade, é pura verdade, né? E esse estudo nosso, de certa forma, ele mostra isso, né? Essa queda
projeção.
Essa projeção que, se as temperaturas se consolidarem, como eu falei, na época da estação chuvosa, que é no outubro, novembro, dezembro, né? Ele pode acarretar uma perda, né? na produtividade da soja e do milho, né? E aumentar, apesar dessa diminuição, nós temos um efeito negativo, porque nós vamos emitir mais N2O, então mais óxido nitroso, né? E aí o aquecimento global aumenta. Então, imagina, é uma bola de neve, né? A gente está produzindo menos, então essas informações também nós temos que saber. E, mais uma vez, repito, o programa de melhoramento tem que tentar desenvolver materiais, cultivares, que consigam produzir bem quando os cultivos, quando as plantas têm um ciclo menor, né? Então, é isso que os programas de melhoramento, a gente também traz essa mensagem. Vamos trabalhar juntos, né? A gente vai à pesquisa em função desses resultados, a gente está sabendo disso, e tentar trabalhar o melhoramento de plantas para que nós obtenhamos cultivos de ciclo curto com produção satisfatória. Então, é isso que a gente... Eu esqueci de falar que o modelo que a gente simula, quando você bota a planta no solo e que necessita de temperatura, de umidade para germinar, e aí o modelo simula tanto o crescimento, o desenvolvimento e a produção de grãos, é um modelo chamado STIX, é um modelo francês, né? É um modelo francês desenvolvido pela França, que nós adaptamos para cá, para o Brasil. Ele está bem adaptado, simula muito bem a temperatura do solo, simula muito bem a umidade do solo e simula muito bem, olha que interessante, simula muito bem a germinação, o crescimento e a formação de grãos. É um modelo STIX francês adaptado para o Brasil. Eu esqueci de falar lá, eu falei do
ETA.
Do ETA acoplado ao Radgain, que é do prognóstico climático, né, para 50 anos, né, as mudanças climáticas, como ela acontece e como e o que pode acontecer e como vai acontecer, né, que já falei desses 2,2 graus Celsius na temperatura máxima e 1,7 graus Celsius na temperatura mínima, já vimos que diminui o ciclo, planta produz menos, é isso, a gente tem que ficar focado nesses detalhes, né? Trabalhar para que nós... Olha, uma coisa interessante, as mudanças climáticas estão aí. Muita gente ainda não crê, né? A gente, não sei o quê. Tem, inclusive, colegas, né? Tem pesquisadores que pregam assim...
O contrário.
E a gente tá vendo que é... Que é real, né? As mudanças climáticas são reais, elas já estão aí, né? E aí, olha, imagina, as mudanças climáticas estão aí e os fenômenos El Niño, La Niña, cada vez mais frequentes e cada vez mais trazendo eventos extremos mais fortes, chuvas mais fortes, veranicos mais fortes e, consequentemente, nós temos isso influenciando e aumentando o risco da agricultura brasileira. Então, o clima, nós sabemos, para produzir precisa o quê, Ângela? Vamos lá. Solo.
Água.
A água, né? O solo e o clima. Solo e a planta.
É.
Não é isso? Olha, o solo, Ângela, a gente já maneja bem, que é a fertilidade, né, o sistema, a gente falou em plantio direto. A planta tem os programas de melhoramento, mas quem disse que a gente controla o clima? Quem disse que a gente consegue dizer, não, clima, chove agora porque está enchendo o grão?
Sim.
Não acontece. Não, então, esse tripé, solo, planta e clima, se não tiver clima, não existe planta e não existe solo. Se não existe planta, não existe produção.
Não existe comida, né?
Então, nós temos que... tudo que você falou, as informações agrometeorológicas, o zoneamento agrícola de risco climático, os manejos mais sustentáveis, e essas informações que devem chegar de forma... Aqui é muito pouco tempo, não dá para a gente entrar em detalhes os benefícios desses sistemas, mas, como você falou, os produtores têm que buscar essas informações para que elas cheguem de forma detalhada e orientem os melhor.
Sim. Fernando, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no podcast AgroTalk, trazendo o seu conhecimento a respeito desse estudo tão importante que vocês realizaram. Quero também te convidar para o ENSEA, que é o Encontro Nacional Aplicado às Mudanças Climáticas para o setor de agro e de energia no Brasil, que a Climatempo vai realizar no próximo dia 25 de julho, na cidade de São José dos Campos. Vai ser um evento presencial, a gente vai reunir aí especialistas como você, profissionais, líderes de diferentes setores do agro, de energia, para discutir e promover essas soluções relacionadas às mudanças climáticas. Então, nessa edição do evento, a gente vai abranger aí esses dois setores, de energia e de agronegócio, para a gente interconectar esses dois setores, porque esses dois setores são essenciais para o futuro mais sustentável e resiliente. Por quê? Né? Sem energia também no campo, a gente não tem produção. Se a gente for olhar para a questão da biomassa, está ligado à bioenergia, né? E isso está ligado à produção de cana-de-açúcar. A gente vai discutir ali, trazer um diálogo aberto e colaborativo para a gente impulsionar algumas ações, inovações que vão contribuir para enfrentar aí esses desafios das mudanças climáticas nesses dois setores. Então, você é meu convidado no dia 25 de julho, na cidade de São José dos Campos, para integrar com a gente essas discussões, né, promovendo esse diálogo multissetorial aí nos dois setores, nesse evento que a Climatempo vai realizar. Então, sinta-se à vontade, a gente vai ter lá depois um comitê de clima muito bacana, que a gente vai ainda, com as soluções lá que a gente espera obter, junto a esses grandes profissionais e especialistas, levar essa carta aí junto ao Ministério e, quem sabe, discutir essas ações dentro da COP30. Então, sinta-se convidado e, meu, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje no podcast AgroTalk. Você, produtor rural também, sinta-se convidado a participar desse evento grandioso organizado pela Climatempo no dia 25 de julho. Eu espero todos vocês lá.
Eu fico muito lisonjeado, viu? Muito lisonjeado pelo convite. Acho uma oportunidade ímpar. Parabenizar o agro...
A Climatempo.
O Climatempo, né? Desculpe-me. Ao Climatempo pelo convite, né? Farei o possível para estar presente. Quero agradecer a oportunidade aqui de ter feito, né, realizado esse bate-papo com você, né, que você mostra muito conhecimento do agro também, até me ajudou a conduzir esse bate-papo, me orientou em alguns aspectos, obrigado, e quero dizer aqui o seguinte, agradecer também a Embrapa, né, que é uma empresa que tem nos ajudado a fazer aquilo que a sociedade necessita, né. Quero agradecer a Embrapa Café, que eu sou da Embrapa Cerrados, mas eu estou numa reunião aqui e aproveitei a oportunidade para batermos o papo aqui. Eu estou na Embrapa Café. Então, agradecer a Embrapa Café pela sessão do ambiente aqui, viu? Ficar e dizer uma coisa: a Embrapa, viu, Ângela, vai estar à sua disposição naquilo que você necessitar. A Embrapa ficará feliz quando você nos convidar. A Embrapa, aquilo que nós conversamos, se vocês serão a ponte para fazer esse trajeto da informação. Vocês são importantíssimos nesse aspecto. Então, quero dizer que a Embrapa estará sempre disponível assim que seja necessário. Será um prazer e estar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Espero que o produtor faça bom uso das informações e que assim que tivermos outras informações, teremos o prazer também de repassá-las ao produtor, a você, e que vocês sejam essa ponte importantíssima sempre. Muito obrigado, foi um prazer imenso, incomensurável, como diz, e ficarei à disposição. Muito obrigado e um bom bom final aí de bate-papo para nós, né,
Ângela? Sim. A Embrapa, como sempre, nossa parceira, é muito bom contar com o conhecimento de vocês para a gente levar isso até o campo, até o produtor rural. Fernando, fica aqui meus cumprimentos à Embrapa também, e meu muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, Ângela. Tudo de bom e que o agro tenha cada vez mais sucesso.